Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que está acompanhando a partir de agora mais um programa nosso, seja aí através de alguma plataforma digital ou seja através da nossa programação da Rádio Transmundial. Você pode nos ouvir, estamos lá em vários horários. E olha, eu estou aqui com os meus queridos amigos, né? E olha, Itamir Neves e André Castilho, eu quero saber, quando vocês mandam aí na casa de vocês, vocês falam e acontece?
Boa pergunta. Algumas vezes sim, outras vezes não. mas isso é interessante até para a gente poder entender, né? Muitas vezes a gente tem umas ideias, queremos fazer algumas coisas, e a gente consegue fazer, consegue mobilizar o pessoal para fazer. Outras vezes não. E a gente tem que ter esse equilíbrio para entender que, às vezes, tudo aquilo que a gente deseja, que tudo aquilo que a gente pretende, pode acontecer. E outras vezes não, e a gente tem que só saber se equilibrar diante dessas situações. Por exemplo, André, eu fico pensando, você que tem agora duas crianças pequenas, você dá uma ordem, elas obedecem assim diretamente, é isso?
Então, uma delas está tendo que fazer isso porque não tem escolha, que é o Fernando, mais velho de 5 anos, que já entende. Então, agora é hora de comer, hora de comer, hora de dormir, é hora de dormir. Às vezes ele tem aprendido a argumentar muito bem, mas não tem jeito, né? Tem que obedecer algumas regras e diretrizes. Mas outras vezes é mais difícil. E a Karen, que ainda não entende direito, é pior ainda. Então, não adianta falar para parar de chorar. Enquanto não vier o alimento para ela, ela não para de chorar. Enquanto não trocar ela, ela não para de chorar. Então, tem essa variante.
Será que alguém está nos induzindo a falar de determinado assunto? Pois é, e fez muito bem o nosso ouvinte, o Glauber Mendes, que está lá no Ceará. Ele falou assim, ó, eu tenho uma sugestão sobre um tema um tanto polêmico, mas que hoje em dia não tem causado tanto impacto como no final do século XVIII, que foi a principal preocupação de Charles Spurgeon, o pragmatismo. Gostaria que abordassem o tema com esta pergunta. Será que vale a pena usar metodologias como, por exemplo, criar um censo nas casas para propor o acréscimo de programações nas igrejas para promover o crescimento quantitativo de pessoas como forma de entretenimento?
Que pergunta interessante, professor Itamir Neves, porque a gente ouve falar muito sobre essa situação de quantidade versus qualidade. Já ouvi muitos pastores falando que a qualidade é mais importante do que a quantidade, então não me importa se a minha igreja, a minha comunidade local é pequena ou grande, o que importa é que os membros sejam fiéis. Eu acho que realmente todo mundo quer membros fiéis, mas também todo mundo quer que as pessoas conheçam o Evangelho e sejam transformadas por ele, e quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho, melhor. Por isso que eu trouxe um texto aqui, de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e eu gostaria de ler dos versículos 26 até o versículo 32. Eu posso ler esse trecho, professor Tamir?
Pode ler, mas antes eu já queria dar uma dica para você também, porque esse Marcos aqui é o João Marcos, que trabalhou com Lucas também, trabalhou com Paulo. Então eu fico pensando sobre essa colocação que você fez, e fez muito bem, essa duplicidade, né? Qualidade e quantidade. Sabe que Lucas, que é o doutor Lucas, era um cara bem experimentado e tudo mais? Quando ele escreve o livro de Atos, olha o que, que ele fala. De quase em seis capítulos, ele faz uma, vamos dizer assim, uma contagem. Significa que ele está dando atenção também para a quantidade. A palavra crescia, se expandia e assim por diante. Então, é interessante, essa parábola que você vai ler do Senhor Jesus vai mostrar exatamente esse outro lado, que muitas vezes a pessoa fala, ah, não, o mais importante é a qualidade. Espera aí, vamos ver o que o Senhor Jesus diz aí. Lê para nós, André, vai ser muito legal.
São duas parábolas. Vamos à primeira. Disse também, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E a segunda parábola disse ainda: a que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então, se nós somos semeadores da palavra de Deus, esperamos que ela cresça e frutifique, professor Itamir.
Muito legal, porque eu até ia perguntar para a Renata exatamente isso daqui, ia perguntar para ela o seguinte: nessas duas parábolas que o André acabou de ler, a gente está vendo uma ênfase na quantidade ou na qualidade, no crescimento ou na bela horta que a pessoa pode fazer, na bela espiga de milho que ele pode colher? Ele está, me parece, dando um foco num dos dois aspectos. Qual que você acha que é, Renata?
Então, como a semente é boa, é de boa qualidade, tem uma quantidade legal de fruto que está sendo ali promovida, mas é muito mais por conta da qualidade da semente que a quantidade começa a aumentar, né?
E é interessante isso, André, porque quando a gente lembra também de uma outra passagem muito legal do apóstolo Paulo, ele fala uma coisa legal: quando a igreja está começando ali, e tem vários irmãos que vão ministrar ali, tem o Paulo, tem o Apolo, tem o Pedro, né, e assim por diante. E aí ele fala uma coisa legal lá no capítulo 3, ele fala o seguinte: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas o fato é que tem que ter crescimento também, né, André?
Exatamente, a gente semeia a palavra para que ela cresça. A grande questão, que eu acho que essa é uma preocupação muito grande de várias pessoas muito sérias, é como a Renata falou, a qualidade. Porque se a qualidade da semente for boa, vai dar bons frutos. Agora, se a qualidade da semente não for boa, você pode até ter muito fruto, mas de qualidade duvidosa também. Então, você tem que se preocupar na pregação do evangelho com a qualidade e fazer com que essa qualidade seja espalhada o máximo que você conseguir.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
E, gente, olhando um pouquinho para a história da igreja, eu percebo que ela também vivia esses ciclos, né? Porque muitas vezes o crescimento começava a se expandir, mas também vinham algumas heresias, né? E aí precisavam se reunir novamente, pensar: opa, pera, o que a gente acredita, para saber que direção a gente vai. Então, o crescimento, ele é importante, eu acho que é um fruto natural, né? Se a gente olhar para os frutos do Espírito, por exemplo, né? Aí a gente vai ver como vamos reconhecer um cristão? Pelos frutos, porque uma pessoa dá daquilo que ela tem, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter muito cuidado, porque só o fruto em si, em termos de crescimento, também não garante. Não quer dizer que se a quantidade é muita, a qualidade é boa, né, Itamir?
É verdade, porque, inclusive, quando você usa essa ilustração de frutos do Espírito, isso fica muito claro. Nos versículos anteriores, lá de Gálatas 5, ele fala das obras da carne. As obras da carne são aquelas ações nossas que nós fazemos ainda como pessoas normais com natureza adâmica. Mas é interessante que quando ele fala sobre fruto, ele fala sobre fruto do Espírito, isso é. Então, esse Espírito produzindo esses frutos em nós, que é o Espírito que produz, ele vai produzir coisas de alta qualidade, porque aquilo que Deus faz é alta qualidade, e a partir daí, você também vai ter como consequência, como já foi dito aqui, é que essa qualidade muito boa vai poder também produzir crescimento muito joia. Então, essa ideia de pragmatismo, André, nós precisamos encaixar isso de uma maneira bem correta para não ficar só pendendo de um lado ou só pendendo do outro.
É verdade, professor Itamir. Acho que um cuidado muito interessante que a gente precisa ter, isso tem tudo a ver com a pergunta do ouvinte, é, em primeiro lugar, tem que acreditar no poder do Evangelho. Romanos 1, no versículo 16, diz Paulo que não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a gente tem que acreditar no poder do evangelho de transformar vidas e de espalhar a mensagem. É, tem um artigo muito interessante, que eu acho que todo mundo deve acessar, está em ctpi.org.br/pragmatismo-cristão. Ou então você coloca lá pragmatismo cristão no buscador, você vai encontrar, está dentro do site do Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas, um artigo escrito pelo pastor Samuel Vieira, da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. Ele discute esse assunto e ele fala do Charles Spurgeon, que sempre batizou pessoas uma vez por mês, primeiro domingo do mês. E por quê? Porque ele acreditava que a mensagem era o poder de Deus. Então, nessa discussão sobre método e mensagem e crescimento, eu acho que é importante a gente também lembrar no que a Bíblia fala lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Então, quando você vai levar o evangelho para frente, você precisa se preocupar primeiro com a qualidade, mas depois com o método. A mensagem precisa chegar. Então, como a mensagem chega? Ué, se você quer salvar vidas e um método para você descobrir a necessidade das pessoas for um censo, deve fazê-lo. Agora, você não pode ficar pensando, ah, vou entreter as pessoas. Não, eu quero salvar, eu quero levar o evangelho que salva. Nós, então, podemos utilizar diversos métodos, desde que o objetivo seja proclamar o evangelho para a salvação das pessoas. Estou certo, professor Itamir?
Está certo. Inclusive, o Senhor Jesus te apoiaria nessa resposta. Sabe por quê? Porque ele disse uma vez lá em Mateus 24:14, que ele só voltaria depois que o evangelho fosse conhecido. Agora, se é para o evangelho ser conhecido, nós precisamos fazer o quê? Qualquer método, nós precisamos pregar o evangelho, que é o poder de Deus. E aí sim nós vamos ter um crescimento também. Então, crescimento bom, com qualidade boa, isso vai fazer com que o Senhor Jesus logo, logo volte e retorne para nos buscar.
Eu termino com uma oração que fala sobre essa fé que precisamos ter. Eudine Peterson fala assim: Senhor, me ajuda a ter ato de fé após ato de fé, lembrando que estou edificando vidas. Faça da minha vida uma vida justa, Senhor, uma vida reta e resistente. Que sejamos ousados na pregação do evangelho. E muito obrigada pela tua pergunta, querido ouvinte. Mandem mais para WhatsApp 11 974 181 456 e para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.